Meu boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Neste momento vamos iniciar nossa sessão de hoje. Quero cumprimentar o senhor Robson Ramos, vice-presidente do Clube Azures, que faz parte também do nosso município de Campoerê, Marmeleiro. Azures um clube empresa, vamos dizer, para nós, vereadores e lideranças, tendo em vista todos os empregadores, os trabalhadores que estão no nosso município hoje no Clube Azures. Obrigado ao Clube Azures e também o vice-presidente Robson Ramos, foi vereador nesta casa. Muito obrigado pela presença. Agradecer a presença da prefeita municipal, que está presente na sessão de hoje também, antes do início da sessão. Os senhores que se fazem presente, o Jair, que está presente, servidores da Câmara que estão presentes, todos os senhores colaboradores do Clube, Clube Azures, professores que estão presentes, e o seu Astro também, que está presente na sessão de hoje. Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 41ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, realizar-se neste dia 20 de novembro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia, no dia de hoje, pela vereadora Laura Conceição Trevisan.
Entrem pelos portões do templo, com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele.
Ensejo. Está em discussão a pauta dessa sessão. Senhores vereadores, temos a entrada de um projeto de lei na Casa Legislativa, tendo em vista a urgência da matéria, conforme veio do Executivo Municipal. Eu, como presidente dessa Casa Legislativa, estou incluindo em pauta o projeto de lei número 79 de 2023, na sessão de hoje. Está em discussão a pauta dessa sessão. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os favoráveis à pauta da sessão continuam como está, os contrários se manifestam. Está aprovada a pauta da sessão de hoje por unanimidade de votos. Solicito leitura das atas da sessão anterior ao diretor da Casa, José Luiz Fidelis.
Ata da 40ª sessão ordinária do exercício 2023. Ata no 3.543. Aos 13 dias do mês de novembro de 2023, às 18h10, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 40ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à funcionária da casa, a senhora Rosenilda de Medeiros, para proceder à leitura da ata número 3.442 da sessão ordinária, ocorrida no dia 6 de novembro de 2023, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em sequência, solicitou à relatora da Comissão de Serviços Públicos Municipais, a vereadora Suzane Teske, para realizar a leitura do parecer da referida comissão. Ata número 012/2023, da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei legislativo número 003/2023, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo, solicitou à presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, a vereadora Suzane Teske, para realizar a leitura do parecer da referida comissão. Ata número 030/2023, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente ao projeto de lei número 74/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Convite do piquete Recanto da Lagoa Grande foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Convite da Secretaria de Assistência Social foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício do Departamento de Esportes e Juventude foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Parecer jurídico quanto à tramitação do veto total ao texto da emenda supressiva número 005/2023 foi colocado à disposição dos senhores vereadores. E o senhor presidente determinou que fosse anexado no veto total ao texto da emenda supressiva número 005/2023. Indicação número 055/2023, do vereador Juarez Jorge dos Passos, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de um ponto de ônibus em frente ao centro comunitário do bairro Coab. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 056/2023, do vereador Juarez Jorge dos Passos, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie melhorias com tapa-buracos no asfalto da rua Ituporã, na quadra em frente à lotérica e na Avenida Bandeirantes, nas proximidades da UBS Heitor Silveira Borges e da Mecânica Chileixa. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 75/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação, Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira e também da Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 76/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Lei nº 77/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. O senhor presidente colocou à disposição, momento em que a vereadora Suziane Teske solicitou ao presidente que consultasse o plenário a possibilidade de fazer a votação em acordo de lideranças. O senhor presidente consultou o plenário e, como houve a concordância de todos, foi colocado em discussão e em votação, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Ainda em tempo, atendendo ao pedido da vereadora Suziane Teske, o senhor presidente consultou o plenário a possibilidade de realizar uma sessão extraordinária logo após a essa, para realizar a segunda votação do projeto de lei número 77/2023. Como houve a concordância de todos, o senhor presidente determinou a realização da referida sessão. Reapresentação do projeto de lei legislativo número 003/2023. Altera dispositivo da lei número 2226/2021, de 29 de setembro de 2021, que define e regulamenta a concessão dos benefícios eventuais ao âmbito da política municipal de assistência social e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com a vereadora Suziane Teske, líder do governo, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou a toda a administração do município de São Bernardino pela realização e organização da segunda EFACISB, salientando que foi um sucesso a referida feira. Mandou um abraço para o seu Bento e sua esposa Gisela, que estavam acompanhando a sessão via Rádio Atalaia. Fez um convite para todos participarem das apresentações dos alunos do Estúdio Inovare, na próxima quarta-feira, dia 15 de novembro, no Centro de Eventos, a partir das 17 horas. Pediu para ser retirado do plenário, sendo autorizado pelo senhor presidente, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador José Tílio Buareto, líder da bancada do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Inicialmente, comentou sobre a visita do governador Jorginho Melo para assinatura da ordem de serviço para a recuperação da SC-305, trecho entre Camporé e São Lourenço do Oeste. Agradeceu ao ex-governador Carlos Moisés por ter realizado as etapas de projeto e licitação da obra, com assinatura da ordem de serviço ainda no ano de 2022, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Juarez Jorge dos Passos, líder do Patriota, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou agradecendo o vereador Marcelo Bruneto por se licenciar por 30 dias e também o primeiro suplente Etimo Celine, que cedeu a vaga para que ele pudesse assumir. Agradeceu a todos os companheiros do Patriota pela parceria que se tem dentro do grupo. Comentou sobre a união dos vereadores, que é de extrema importância para a população. Agradeceu a todos os colegas, vereadores e servidores dessa Casa de Leis por terem lhe auxiliado nesse período que esteve como vereador. Comentou assuntos relacionados sobre as suas indicações que realizou nesse período. Agradeceu ao vice-prefeito pelo empenho em trazer o governador do estado de Santa Catarina para dar a ordem de serviço para a revitalização da SC-305, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, passou a palavra livre para a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder do PT, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou o colega vereador Juarez Jorge dos Passos pelo trabalho que realizou nestes 30 dias que esteve atuando nesta Casa de Leis. Comentou assuntos relacionados sobre a vinda do governador do estado de Santa Catarina para dar a ordem de serviço da revitalização da SC-305, trecho que liga Camporé a São Lourenço do Oeste. Justificou porque não pôde estar presente no evento. Parabenizou a todos os campoeirenses que expuseram o seu trabalho na feira do município de São Bernardino. Parabenizou a todos os organizadores que trabalharam na feira, em especial ao prefeito Dalvir. Encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, líder da bancada do Podemos, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre a vinda do governador do estado de Santa Catarina para dar a ordem de serviço da revitalização da SC-305, o trecho que liga Camporé a São Lourenço do Oeste. Justificou o porquê não pôde estar presente no evento. Parabenizou a todos que participaram e organizaram a feira do município de São Bernardino. Comentou sobre a harmonia e união que os vereadores têm que ter. Parabenizou o colega vereador Juarez Jorge dos Passos pelo trabalho que realizou nesses 30 dias que esteve atuando nesta Casa de Leis. Encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Cleberson de Jesus dos Santos, líder da bancada do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre a ordem de serviço da revitalização da SC-305, trecho que liga Camporé a São Lourenço do Oeste. Comentou sobre os programas do governo estadual. Comentou sobre os valores que todos os vereadores trazem para serem aplicados no município. Comentou assuntos relacionados sobre o ofício protocolado pelo vereador José Tílio Boareto em relação à sua pessoa, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Vilmar Bombeire, líder do PSB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre a situação que encontra o posto da comunidade da linha Belo Horizonte, salientando que os moradores têm que buscar água na comunidade vizinha da linha 12 de novembro. Comentou do valor de R$100 mil que realizou para ser aplicado na comunidade da linha Caldato e assentamento Olívio Albani. Comentou assuntos relacionados sobre a ordem de serviço da revitalização da SC-305, trecho que liga Camporé a São Lourenço do Oeste. Parabenizou ao vice-prefeito Josemar de Mello pelo empenho em trazer o governador Jorginho Mello ao município de Camporé para dar a referida ordem de serviço. Parabenizou o colega vereador Juarez Jorge dos Passos pelo trabalho que realizou nesses 30 dias que esteve atuando nesta Casa de Leis. Encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder do MDB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou o colega vereador Juarez Jorge dos Passos pelo trabalho que realizou nesses 30 dias que esteve atuando nesta Casa de Leis. Comentou sobre a estrada que liga a comunidade da linha Área Nova e da estrada que dá acesso à comunidade da linha Pesqueirinho, passando pela moradia do senhor Moraes, salientando que ambas estão em péssimas condições, finalizando assim as suas palavras. Por fim, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a harmonia e compreensão na hora de analisar e votar os projetos. Pediu calma aos vereadores na hora do uso da palavra livre. Pediu aos vereadores que mantenham o respeito nas decisões do presidente. Comentou assuntos relacionados sobre a ordem de serviço da revitalização da SC-305, trecho que liga Camporé a São Lourenço do Oeste. Comentou assuntos relacionados sobre a gestão do ex-governador do estado de Santa Catarina, o senhor Carlos Moisés. Comentou sobre a viagem que realizou juntamente com os colegas vereadores Valdir Venâncio Pereira e Cleberson de Jesus dos Santos na capital federal, Brasília, onde protocolaram vários pedidos nos gabinetes dos deputados federais. Comentou assuntos relacionados sobre a situação que encontra o posto da comunidade da linha Belo Horizonte. Comentou sobre o kit da ponte da comunidade da linha Sul Brasil, que chegou até o município. Agradeceu a todos que acompanharam a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a 10ª sessão extraordinária a ser realizada no dia 13 de novembro de 2023, às 21h30, na sede da Câmara Municipal. Ata da 10ª sessão extraordinária do exercício 2023, ata número 3.544. Aos 13 dias do mês de novembro de 2023, às 21h30, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 10ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Segundo a votação do projeto de lei número 77/2023, dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição e discussão e em votação, aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 41ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 20 de novembro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal de Vereadores.
Está à disposição dos senhores vereadores as atas da sessão anterior, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovadas as atas da sessão anterior por unanimidade de votos. Neste momento, suspendo os documentos oficiais da sessão de hoje. Para o senhor Marcos Weber, assessor de imprensa do Clube Azures, que vai ler o histórico do senhor Gilson Kleina, novo técnico da Azures, que também vai fazer uso da palavra após o seu Marcos. Está à disposição, então, seu Marcos Weber, assessor de imprensa da Azures, os microfones, nesse momento, da Casa Legislativa.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, em nome do Azures, de estarmos aqui apresentando o nosso técnico para a temporada 2024, que começa no dia 17 de janeiro a caminhada no Campeonato Paranaense da Primeira Divisão. Gilson Kleina, natural de Curitiba, no Paraná, vou passar aqui alguns títulos. O histórico do Gilson é bem grande no futebol, tem uma longa história no futebol brasileiro, respeitado aí por torcidas imensas, como a do Palmeiras. Em 2006, campeão alagoano. Em 2013, campeão brasileiro da Série B pelo Palmeiras. 2016, vice-campeão paranaense pelo Curitiba. Em 2011, vice-campeão paulista do interior com a Ponte Preta. 2011, acesso à Série A com a Ponte Preta. 2017, vice-campeão paulista também com a Ponte Preta. Então, convidar aqui para utilizar a tribuna o senhor Gilson Kleina, técnico do Azures.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos que estão presentes aqui nessa casa. Falar da pessoa da gente é uma coisa muito delicada. Eu falei para hoje na minha apresentação que o legado que nós temos no futebol, isso é uma coisa que está no passado. Eu quero trazer a minha experiência para agregar junto aos grandes valores que tem Azures, as grandes pessoas que tem dentro do clube de futebol Azures, que são pessoas qualificadas, pessoas que estão a cada ano que passa elevando e enaltecendo esse clube. Mas o mais importante de tudo isso, eu quero agradecer o carinho e a receptividade que eu tive da comunidade de Campo Herê. Foi, para mim, único, especial, foi ímpar, ter uma receptividade desse tamanho. Isso demonstra como que é a cultura, como que é o cidadão de Campo Herê, é o campoerense, né? E isso demonstrou para mim, assim, um gesto que é de um povo que realmente sabe cuidar da sua cultura, sabe receber pessoas de fora. Aí eu digo como eu e o professor Fabiano, que chegou junto comigo, junto com o Matheus. Eu entendo que o povo do Paraná, de Santa Catarina, porque tudo aqui é muito próximo, já é um povo, né, que faz a total diferença, trabalhador, um povo que cuida, profissionais, e vocês, administração pública, cuidam com muito carinho, né, do povo dessas cidades e da região. Quero dizer que estou muito lisonjeado pelo convite que eu tive pelo presidente Nelson, pelo vice-presidente Robson, pelo Matheus, pelo Eliezer, enfim, toda a cúpula, né, que faz parte hoje da Azures, e dizer que a entrega nossa, ela vai ser muito forte, como a gente fez em qualquer agremiação. Haja vista que nós fechamos praticamente ontem, era 19h30, o nosso acordo de vir. Era 7h30 da manhã, já estava dentro de Pato Branco, junto com o professor Fabiano, para a gente já demonstrar, né, a vontade de poder trabalhar, dizer que a gente vai fazer de tudo para Azures ter um grande calendário em 2024. Isso passa por processos, isso passa por uma união, isso passa para a gente estar trabalhando imbuído no mesmo foco, no mesmo sentido. E isso que vai mais me valorizar, no sentido de o dia que nós tivermos que ir embora, quero deixar um calendário luxuoso para um clube que está em crescimento, para um povo que merece, pela alegria, porque quando você trata de futebol, você trabalha com sentimento. E ao mesmo tempo a gente sabe que é um dos melhores entretenimentos que o povo brasileiro tem. Que é uma coisa inexplicável o amor e o sentimento que cada um tem pelo seu clube. Imagine tendo Azures no coração de cada campoeirense, né? Numa cidade de 10 mil habitantes. Estou certo, prefeito? 10 mil habitantes? Então, meu estudo tá indo bem. Né? Uma população aí que está crescendo junto com a Azures. E a gente poder dar o passo junto com eles. Então, o crescimento é unir força, tá todo mundo junto. O futebol, eu costumo dizer que na alegria é muito fácil comemorar. São nas horas, se nós passarmos por crises e dificuldades, é a hora que a gente tem que mostrar a nossa força para a gente superar. É como vocês fazem, né? Os vereadores fazem com a nossa prefeita, que eu só escutei muitos elogios, né? Continue assim. E é o que eu quero fazer junto com a Azures. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Robson, pelo convite, que a dedicação ela vai ser plena. Ficar falando é fácil, tem que fazer valer pelas atitudes. Mas quem sabe não está reservado um grande momento, 7 de abril, a gente trazer a taça para Azures e aqui ficar marcado a história da Azures, primeira vez campeã paranaense.
Muito obrigado mais uma vez, então, presidente. Obrigado aos vereadores por esse espaço. O Robson, inclusive, tem voo marcado daqui a pouco, está indo para participar do Confute lá na Bahia, né? Que é uma conferência sobre futebol. E nós agradecemos mais uma vez o espaço. Se possível, a gente fazer uma foto, todos os vereadores ali com
okay,
o Deco. Obrigado, presidente.
Marcos, o vice-presidente Robson, quer se pronunciar uns minutinhos? Fica à vontade, vice-presidente. Aí depois vamos para a foto, daí todos, convidamos todos os que estão presentes para a foto, daí é prefeito municipal também. Vamos ouvir um pouquinho nosso vice-presidente das Azures, o Robson, ex-vereador dessa casa, um grande amigo nosso.
Primeiramente, cumprimentar aqui o presidente, a prefeita, todos os vereadores. Sempre uma alegria, em nome do meu irmão também, vir aqui. É um sonho que ele, desde quando saiu de Campoirê, em trazer oportunidade. E graças ao bom Deus, ao bom trabalho, o clube vem crescendo. Estamos trazendo, além de oportunidade e abrindo espaço com mais de 68 colaboradores, mas também trazendo bastante desenvolvimento, principalmente no quesito que no setor de avaliação, que é o nosso primeiro filtro que a gente tem, recebendo em Campoirê aí mais de 100 pessoas semanalmente. Então, fazendo com que a gente possa também dar contrapartida, né, ao comércio local e, de novo, ao desenvolvimento local. Então, é um momento de alegria. Hoje, um momento histórico para o Azures. Ter o Azures, ainda por não ter calendário, e aqui hoje estar em Campoirê, estar no clube, Gilson Kleina, treinador de nível de Série A, representando e usando o nosso escudo, a nossa camisa, é um feito histórico para nós e já nos faz o gostinho, né, Lésio, de 2032 chegar logo e a gente, se Deus nos permitir, estar também brigando por um acesso à Série A ou Série B do Brasil. Então, a gente está muito feliz, agradecer o espaço. Acho que aqui, por ser a casa, né, da população campoeirense, e é nesse sentido que a gente fez questão de trazer aqui a convite de vocês, Gilson Kleina, para apresentar ele de forma oficial, não só para o torcedor do Azures, mas para a comunidade local, usar através da rádio, né, através de vocês, para que possamos acolher ele da melhor maneira possível, assim como foi hoje, através da carreata que foi feita pela cidade, e que possamos continuar crescendo, trazendo desenvolvimento e o clube também deixar as portas inteiramente abertas a todos os vereadores. Meu muito obrigado. Tem um presente, chegou um presente para vocês.
Obrigado a você, vice-presidente Robson. Vamos então agradecer todos aí, nós, liderança política, vereadores, com certeza a prefeita municipal, as URGS por ter escolhido o nosso município de Campoerê também, que faz parte e forte da nossa economia, na rede hoteleira. Mudou muito, Robson, dizer, após a vinda das URGS para cá. Obrigado. Obrigado ao treinador também, o técnico que escolheu Campoerê, Gilson Klein, a vir treinar as URGS. Obrigado. Vamos lá para a foto.
Vamos esperar acalmar um pouquinho.
Reabra a presente sessão. Neste momento, voltamos aos documentos oficiais. Conforme o ofício protocolado nesta casa 262/2023 do Executivo Municipal, para que a nossa prefeita municipal use a tribuna para explicação em torno de alguns projetos, está à disposição da senhora prefeita municipal a tribuna da Casa Legislativa da sessão nesse momento.
O entendimento e a clareza que cada voto sim ou cada voto não, não é o voto para a prefeita ou não para a prefeita, ou a favor da prefeita ou contra a prefeita, mas é o voto sim ou o voto não em favor ou não da população, né? Então, dessa forma, saudar também ao público que está aqui presente na noite de hoje, ao Clube Azures, que me antecedeu e que celebra aí a contratação de um treinador de elevado histórico e renome que vai estar no nosso município. Vim aqui com o intuito de pedir o apoio dos vereadores para aprovação do projeto de lei número 79, se possível em primeira e segunda votação. Esse projeto de lei organiza o orçamento para contrapartida, para execução do calçamento na Rua Lagoas. É uma rua que vocês conhecem, né? Agora nesse projeto é dali da fábrica da Nacional até a Rua Antônio Mendes. É um calçamento com pedrisco, que dá uma qualidade bem diferenciada. Vocês podem até comprovar na Rua Mato Grosso como ficou um calçamento bem feitinho, né? Limpo. Então eu peço para vocês a aprovação para que tenha tempo hábil para licitar ainda esse ano. Aí vocês vão me dizer: prefeita, por que tu não mandou antes? Essa rua vai R$ 700 mil. E aí nós tínhamos então um orçamento, 700 e alguma coisa. Nós temos um orçamento que nós estávamos aguardando a emenda uma emenda do deputado Fabiano da Luz, que já foi aprovada nessa casa a criação da dotação, mas a gente estava esperando o pagamento, que ocorreu recentemente, e também do deputado Pedro Xay. Então, como nós tivemos o pagamento das emendas, agora a gente fez a atualização do valor do projeto e a quantidade necessária de contrapartida. Deixar claro que nós não estamos, como vocês podem conferir no projeto, nós não estamos retirando recurso nem de saúde, nem de agricultura, nem de educação, nem de nenhuma outra área básica. É, recurso que sobrou da... onde tem amortização de dívidas, então quando chega no final do ano, a gente paga todas as precatórias que ficaram pendentes no ano e o que sobra é recurso livre que a gente pôde determinar e direcionar para essa rua. Por que que tem que votar agora para dar tempo de licitar? Porque os empenhos vão até 15 de dezembro, mas a licitação tem que ser publicada agora no máximo até dia 25, para dar todo o tempo de publicação, se tiver recurso, contrato e empenhamento até 15 de dezembro, para que a gente consiga iniciar o ano executando essa obra. Caso não ocorra a aprovação desse orçamento, nós não vamos conseguir licitar esse ano. Então, automaticamente tem que esperar em 15 de janeiro, reabrir o orçamento, reabrir a contabilidade, a Câmara voltar de recesso para depois votar o orçamento, para depois licitar, para depois executar. Parece pouco tempo, mas para quem está com a rua lá, pisando no barro, com poeira, sabe que 6 meses, apesar de que, claro, estão aguardando já 40 anos, mas mais 6 meses, se a gente puder encurtar esse tempo, é importante, né? Então, os moradores da rua que nos ouvem, os que estão aqui, sabem da necessidade da execução dessa obra e é nesse sentido que eu peço, então, a aprovação, se possível, em primeira e segunda votação nessa noite. Também peço que os vereadores acompanhem toda a questão de publicação do projeto, de licitação e depois de execução da obra para que ocorra do grado e a contento daquilo que será contratado. Também quero enfatizar aqui que uma deficiência que a gente estava, que era a falta de fisioterapeuta, né, por elas estarem de licença, já temos 2 fisioterapeutas contratadas, né, porque alguém pode dizer, ah, mas e a fisioterapia? Já está contratada, chamada do concurso, com profissionais com bastante qualidade, então a gente entende que atendeu. E também quero mais uma vez conclamar aos nobres vereadores que quem tem a consciência, o conhecimento das dificuldades dos agricultores, das estradas, da agricultura, vote para manutenção do veto e permita que a Secretaria de Agricultura e DMR sejam desmembradas para que cada secretário tenha autonomia financeira e de decisão para melhor atender o nosso agricultor. Por isso, quero interpelar para que vocês votem pela manutenção do veto. Muito obrigado. Me coloco à disposição se tiver algum questionamento. Se não, conto com a colaboração costumeira de vocês para o povo de Campo Herê.
Obrigado, prefeita municipal, pelas suas explicações na sessão de hoje. Com certeza, os senhores vereadores, todos receber a mensagem sobre o projeto de lei número 79, no qual há a urgência de aprovação desse projeto. Ok, prefeito? O projeto está em pauta, vai tramitar hoje, e aí vamos ver o desenrolar da sessão. Ok? Ainda em momento, ainda em tempo, quero aqui cumprimentar senhores e senhoras que chegaram após o início da sessão, secretário da cidade, Gilmar Marques, sua esposa, o REC está presente, os servidores da Cama Preta, o Alain, um grande amigo meu que também está presente aí, o seu Valdir Ramos, nosso Valdir do Correio, que nem todos conhecem ele. Desculpa não ter citado já o seu nome na primeira etapa da sessão, no qual passou batido, tá? Obrigado. O seu Lauro, presidente e da diretoria do Clube de Idosos do bairro Primavera, Lidovino Cúnico, meu vizinho lá da linha Alfa 1, está presente também na sessão de hoje. Tá? Quero aqui cumprimentar o noivo da nossa vereadora Laura, futuro esposo dela, cumprimentar amiga da vereadora Suzy. Josi, é isso aí. Então, obrigado pela presença, Josi. Também cumprimentar os senhores que têm acompanhado a prefeita municipal, assessor de imprensa, o jovem que está presente também, o Caçassola, que também está presente na sessão de hoje. Obrigado a todos pela presença. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Valdir Venâncio Pereira, para que faça a leitura dos documentos oficiais da sessão dessa noite.
Convite. A Defesa Civil de Santa Catarina, por meio do Curidec Maravilha, as escolas Raul Pompeia e a Emílio Médici, vem convidar a Vossa Excelência e demais vereadores para participar da formatura do Programa da Defesa Civil nas escolas, que acontecerá na data de 27 de novembro de 2023, no município de Campori, às 19 horas, local do evento Centro de Eventos Eugênio Bernardes. Contamos com a sua participação.
Está à disposição dos senhores vereadores, então, o convite da Defesa Civil do nosso município.
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, em resposta à indicação número 055-2023, da data de 3/11/2023, informamos que o ponto de ônibus em frente ao centro comunitário do bairro Coab já está sendo construído e está em fase de conclusão. Esperamos a ter atendido a solicitação, aproveitamos para renovar nossas estimas e elevadas consideração. Atenciosamente, Rosane Bortoncelo Moreira, prefeita municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício do Executivo Municipal. Só para deixar claro para os senhores, Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.
Senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Campore, Santa Catarina. Indicação número 057 de 2023. O vereador que esse subscreve, nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente do Poder Executivo Municipal para que, ouvido o Conselho Municipal competente, construa dois redutores de velocidade lombada ou instale tachões na Avenida Bandeirantes, em frente à residência do senhor Gelson Paloski, na rua Chico Brito, próximo à residência do senhor Nelson Rodrigues. Justificativa. Tais providências se faz necessária, pois a referida rua são bem movimentadas, sendo que na Avenida Bandeirantes os moradores reclamam que os veículos transitam em alta velocidade. Já em relação à rua Chico Brito, diversas crianças brincando na rua, de modo que as lombadas ou os tachões certamente serão eficazes, pois diminuíram o risco de acidente. Nesses termos, pede deferimento Campore, Santa Catarina, 17 de novembro de 2023. Marcelo Bruneto, vereador de Patriota.
Está à disposição e discussão a indicação do vereador Marcelo. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a indicação do vereador por unanimidade de votos.
Senhores vereadores e senhores vereadores da Câmara Municipal de Campore, Santa Catarina, indicação número 058-2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação desse plenário, deste poder, o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente do Poder Executivo Municipal a fim de que repare, refaça alguns trechos do calçamento e meio fios da rua Terezinha Beltrano e João Zibelli, no bairro das Flores, os quais apresentam diversos problemas, defeitos também que seja feito a tubulação no acesso na rua João Zibelli, vindo do contorno aviário Guerreiros de Chapecoense. Justificativa: tais providências se faz necessário, pois a falta de tubulação e a pavimentação com pedras irregulares com defeito vem causando diversos prejuízos, como alagamento nas residências e dos estabelecimentos localizados na referida rua. Nesses termos, pede deferimento, Campore, Santa Catarina, 17 de novembro de 2023. Marcelo Bruneto, vereador do Patriota.
Está à disposição dos senhores vereadores a indicação do vereador Marcelo Bruneto. Está em discussão? Não havendo discussão, está em votação a indicação do vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a indicação do vereador por unanimidade de votos.
Mensagem número 85/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, no termo da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 78/2023, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativo: o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, em que o mesmo visa abrir crédito suplementar por provável excesso de arrecadação no exercício destinado à ampliação da estrutura da indústria e comércio do município. Diante disso, que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 78, de 14 de novembro de 2023. A Prefeita Municipal de Campore, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 150 mil no orçamento da Prefeitura Municipal do exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2.384, de 6/12/2022. Secretaria Municipal da Cidade de Desenvolvimento. Aplicação direta, R$ 105 mil. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$ 105 mil, reais, que trata do artigo 1º, utilização do provável acesso de arrecadação e do exercício. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campore, Santa Catarina, em 14 de novembro de 2023. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 78/2023, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno desta Casa de Lei, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeiras e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Mensagem número 86/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminha em caráter de urgência o projeto de lei número 79 de 2023, de 20 de novembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2023, em que o mesmo visa abrir crédito suplementar para utilização na pavimentação com pedras irregulares na rua Alagoas, recursos próprios. Diante disso, é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei em caráter de urgência. E contamos com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 79, de 20 de novembro de 2023. A Prefeita Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 300 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para, no exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2.384, de 6/12/2023. Secretaria Municipal da Cidade de Desenvolvimento, pavimentação de ruas e passeios, aplicação direta, R$ 300 mil. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$ 300 mil, de que trata do artigo 1º, a utilização da anulação da doação do orçamento abaixo discriminado. Encargos gerais do município. Aplicação direta, R$ 260 mil. Encargos gerais do município. Aplicação direta, R$ 40 mil. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Herê, Santa Catarina, em 20 de novembro de 2023. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 79/2023.
Senhor presidente, conforme a prefeita muito bem explanou, e eu sendo a vereadora que assinou juntamente com a vereadora Laura os pedidos dos recursos, então do deputado Fabiano da Luz, deputado Pedro Kizai, no valor de R$ 450 mil, então a prefeita, esse projeto trata-se da contrapartida prometida na reunião feita em março do ano passado, né, onde todos os moradores que estavam lá são testemunhas, né, que a prefeita ia entrar com a contrapartida, então está nessa casa. Então, senhor presidente, após a votação, se aprovada em primeira votação, eu peço acordo de liderança para fazer uma sessão extraordinária para votar em segunda votação esse projeto, para, conforme a prefeita explicou, para poder fazer a licitação da obra.
Qual é o primeiro pedido da vereadora, então, vereadora Suzy? Qual é o primeiro pedido teu?
Primeiro pedido meu e o único pedido meu é que seja feito um acordo de liderança para que nós votamos em duas votações na noite de hoje, uma sessão extraordinária.
Então, vereador, eu vou consultar os líderes de plenário, vereadores, para nós tramitarmos esse projeto de lei em acordo de liderança em primeira votação, tá? Após, se for votado em primeira votação, atenderei o teu pedido, o segundo pedido teu, que é uma sessão extraordinária para o exército. Da mesma forma, vou consultar o plenário, ok? Então, o projeto de lei número 79/2023, senhores vereadores, estou consultando o plenário. Senhores vereadores, quem concorda, permaneça como está, com a tramitação em acordo de liderança, ou os contrários, se manifeste. Está aprovado, então, para nós tramitarmos esse projeto de lei em acordo de liderança, em regime de urgência, na sessão de hoje. Já neste momento, então, está em discussão o projeto de lei. Senhores vereadores, projeto de lei número 79/2023 está em discussão. Não havendo discussão... Ok, vereador Bombieri,
pode... Senhor presidente, gostaria de manifestar, projeto importante, mas... Olha a situação, o projeto deu entrada aqui, não deu tempo nem de nós ler o projeto, nada. Então, nós temos, a pedido do assessor jurídico do município, onde ele mandou para essa casa um documento que não era legal o jeito que nós estávamos fazendo as votações. Então, é bem difícil, só para a população saber. Veio aqui um documento que nós estávamos tramitando errado os projetos aqui nessa casa. Qual é que é o certo? Esse projeto que o presidente deu entrada ali, 79, 78,
79,
baixou para as comissões. Então, todos os projetos é assim que funciona aqui na casa. Baixa as comissões, dão os parecer. Se tiver alguma coisa errada, as comissões corrigem. A líder do governo sempre está pronta para fazer. Então, só gostaria de manifestar. O projeto é muito importante, mas vocês olhem o tamanho da nossa responsabilidade. Não conseguimos nem ler, nem analisar o projeto, tecnicamente nada. Não temos parecer jurídico, não temos nada. Então, estamos fazendo um esforço aqui em benefício da população. Esse é o meu manifesto e a minha preocupação com esses projetos que dão entrada aí, tipo, às 6 horas da tarde. É bem complicado.
Obrigado, vereador Bombeiro, tendo em vista, então, a matéria de abertura de crédito na secretaria. Entendo a preocupação do vereador, mas nesse momento é um projeto sem vícios nenhum que venha prejudicar a imagem dos vereadores. Infeliz foi o assessor jurídico do Executivo Municipal quando disse, lá atrás, quando houve um veto dizendo que o projeto que não for baixado para as comissões nesta casa de lei não está dentro dos trâmites legais. Então, ele foi infeliz na pronunciamento do assessor jurídico da prefeita. Então, quero que os senhores entendam também o desabafo do prefeito Bombeiro, do vereador Bombeiro, e também sobre este assunto. Isto é que aconteceu uns meses atrás, mas neste momento, e eu, vereador, já por 3 mandatos, votei muitos projetos de lei em regime de urgência, vereadores. Quando há necessidade do Executivo Municipal tramitar os projetos e na mesma noite já ser aprovado, tendo em vista que muitas vezes a gente perde verbas federais, estaduais, por motivo de prazos. Então, cada ano está mudando as leis. Agora, os projetos de lei sancionados pelo Executivo Municipal e pela Prefeita têm 72 horas para daí ele ter a validade. Então, isso já são mais praticamente 3 dias. Então, o prazo corre muito rápido. Quero aqui agradecer o entendimento dos senhores vereadores e também entendendo aí o pronunciamento do vereador. Continua em discussão o projeto de lei? Não havendo mais discussão, está em primeira votação. Está em primeira votação o projeto de lei número 79/2023. Senhores vereadores, favoráveis ao projeto de lei em primeira votação, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Então, está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 79/2023, em acordo de liderança na sessão desta noite.
Segunda votação do projeto de lei legislativo número 003/2023. Altera dispositivo da lei número 2.226/2021, de 29 de setembro de 2021. Que define o regulamento e concessão de benefícios eventuais ao hábito da política municipal de assistente social e da outras providências.
Projeto de lei número 003/2023. Está à disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei legislativo. Está à disposição dos senhores vereadores. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei legislativo 003/2023.
Votação do veto total ao texto da emenda supressiva número 005/2023, do projeto de lei complementar número 005/2023, de 12/7/2023.
Votação do veto total ao texto da emenda supressiva número 005/2023, do projeto de lei complementar número 005/2023, de 12/7/2023. Nos termos do artigo
19 do regimento interno, do regimento interno, a votação do veto será feita em escrito, secreto, sendo necessário para a sua rejeição o voto da maioria, tá? O voto da maioria absoluta. Entendeu, senhores vereadores? Voto da maioria absoluta em plenário dos vereadores, ou seja, são necessários 5 votos contrários ao veto para a sua rejeição. As cédulas de votação foram certificadas pela mesa diretor desta casa. Convido um vereador ou vereadora para verificar a urna e as cédulas de votação. Quem quiser, os senhores vereadores, a vereadora Suziana, então vai fazer essa revista. Ok? Então, vereadora Suziana, está regularidade da urna e de cédulas de votação todas em ok? Ok, vereadora Suzy? Então, senhores vereadores, tudo ok? Já revistado, analisado a urna, para então receber os votos. Convido outro vereador para acompanhar o primeiro secretário, Valdir Venâncio Pereira, para a sala de reunião para a instalação da urna no local de votação. Vereador Valdir Venâncio Pereira. Procedemos então à votação do veto total ao texto da emenda supressiva número 005/2023 do projeto de lei complementar número 005/2023 de 12/7/2023. Esclarecimento para a votação, senhoras vereadoras. O vereador que desejar que a emenda número 005/2023 permaneça vigente conforme foi aprovada pela Câmara, deve votar contra o veto. O vereador que desejar que a emenda continue vetada conforme veto da prefeita, deve votar a favor do veto. Ok? Entendido, todos os senhores vereadores? Todos entenderam?
Senhor presidente, o voto aí sim é a favor do veto.
Senhores vereadores, querem olhar uma cédula?
Sim, está bem escrito.
Convido ao senhor apresentar uma cédula.
Contra o veto, família, contra.
Apresenta todos eles. Mostra para todos os vereadores, vereador Bambieri, o que está dito. Bem claro. Levanta
então,
a cédula.
O segundo voto é contra o veto.
Bem claro, José Luiz. Explica bem para o vereador.
Não tem como, vereador, nós votamos contra, vamos continuar. Tem que ter posição
primeiro
nessa casa de leis.
O primeiro quadrinho, senhores vereadores, favorável ao veto. Tá? O primeiro quadrinho está favorável ao veto. Tá? Contrário ao veto é o segundo quadrinho, bem claro para os senhores, tá? Todos entendidos? Convido o vereador Cleverson de Jesus dos Santos para se dirigir até a sala de reuniões para realizar o seu voto. Convido o vereador Gelson da Silva Cavalheiro para o seu voto. Convido o vereador José Atílio Buareto para votar. Convido a vereadora Laura Conceição Trevisan para votar. Convido o vereador Marcelo Brunetto para que se dirija para votar. Convido a vereadora Suziane Teske para votar. Show. Convido o vereador Vilmar Bombieri para votar. Convido o vereador Valdir Vedâncio Pereira para votar. O presidente também vota no veto. Convido um vereador para acompanhar o primeiro secretário da mesa diretora, Valdir Venâncio Pereira, até a sala de reuniões para buscar a urna de votação. Convido o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Valdir Venâncio Pereira, para que abra a urna e retire as cédulas, uma por cada vez. A contagem aos votos.
Primeiro voto contrário ao veto. Segundo voto contrário ao veto. Terceiro voto contrário ao veto. Quarto voto contrário ao veto. Quinto voto contrário ao veto. Sexto voto favorável ao veto. Sétimo voto favorável ao veto. Oitavo voto favorável ao veto. Nono voto contrário ao veto.
Foram contabilizados 6 votos contrário ao veto e foram contabilizados 3 votos favoráveis ao veto. Total ao texto da emenda supressiva 005-2023, do projeto de lei complementar 005-2023, de 12/7/2023. Agora passamos à proclamação, resultado da votação, já está todo expresso. Senhores vereadores, todos então já estão... entenderam mais ou menos a votação como que foi. O veto total ao texto da emenda supressiva número 005-2023 do projeto de lei complementar 005-2023 de 12/7/2023 está rejeitado por 6 votos contrário e 3 votos favoráveis ao veto. Então, desta forma, foi derrubado o veto do Executivo Municipal da emenda supressiva. Nos termos do artigo 197, parágrafo 1º do Regimento Interno, que diz: rejeitado o veto, a presidente da Câmara haverá, dentro de 3 dias, o projeto ao prefeito ou prefeita para, em 48 horas, promulgá-lo. Ainda segundo o artigo 199 do Regimento Interno, que dispõe sobre a lei não for promulgado pelo prefeito ou a prefeita, nos casos do parágrafo único do artigo 193 e artigo 197, inciso 1, o presidente da Câmara Municipal promulgará. E se este não há fazer, em igual prazo, caberá aos demais membros da mesa, na mesma condições, fazê-lo, observando a apresentação dos cargos. Determino a doação
a doação das providências cabíveis no acontecimento, então, da votação do veto. Então, todos os senhores e senhoras, não tendo mais documentos oficiais, passo, neste momento, a consultar o plenário, a pedido da vereadora Suziane Teske, para uma sessão extraordinária, se assim os líderes e vereadores, líderes em plenário, entenderem. Ok, vereadores? Para nós tratarmos de uma votação do projeto de lei número 79, em segunda votação, que está em regime de urgência. Consulto neste momento, então, o plenário, senhores vereadores, que concordam com uma sessão extraordinária após a sessão ordinária no dia de hoje, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada, então, uma sessão após essa extraordinária por unanimidade de votos dos senhores vereadores. Fizemos, após a palavra livre, conforme diz o regimento interno, a sessão extraordinária. Peço aos senhores vereadores que, usando a palavra, permaneçam na Câmara Municipal para nós votarmos na sessão extraordinária após essa. A palavra livre nesse momento, então, está hoje com o vereador Vilmar Bombieri.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o Zé, nosso diretor, Matheus, da Rádio Atalaia, público que está presente aqui, o Ré, o Josué, e em nome do Jair vou cumprimentar os demais aí, senão vou acabar esquecendo. Também namorada da Laura aí, agora esqueci o nome, Cristiano. Também... aqui muito feliz essa noite pela vinda do pessoal do Azures, conhecer Gilson Kleina, um grande treinador, e que bom que veio aqui no nosso município, aqui do ladinho do Azures, prestar um trabalho, um técnico campeão, e é muito importante esse clube. Alguns dias atrás conversava com o Robson e ele me colocava que estão fazendo um investimento, contratando jogadores jamais rodados para participar do campeonato, mas o grande investimento, vereador Marcelo, é as categorias de base. É onde que tem de todo o país meninos aqui. Converso com um funcionário que é meu amigo, vários jogos contra Atlético, Curitiba, e isso é interessante. O município desenvolve, é um esporte que todos os meninos gostam. Hoje, futebol feminino também está com uma grande força, né, vereadoras? Começando já, mas com força aí. Cada clube vai ter que ter um time feminino e eu acho que tem que ter oportunidade. Minha esposa sempre conta de uma menina que tem ali no Colégio Irma Florense, que é fera na bola. Quem conhece fica encantado. Quem sabe daqui a pouco o Campoerê com uma jovem na seleção, no futebol brasileiro, isso é muito importante. Então, isso é valorizar. A gente conheceu muitos meninos que eram muito bons de bola, mas que não tinham essa oportunidade, né, vereadores? E hoje está aí a oportunidade. Está do ladinho de nós. Então, vamos valorizar esse clube, vamos apoiar, que é muito interessante. O que tem aí para essa juventude aí, futuros craques, e que vem ajudar suas famílias. Também dizer aqui do meu voto, eu fui contrário porque em 2013, vereador Marcelo, quando fui vereador nessa casa, o ex-prefeito, o Rudimar Borsione, ele criou uma reforma onde ele tirou esses cargos e criou vários cargos de diretor e criou as patrulhas agrícolas para a agricultura ser mais bem atendida. E nós sabemos que a patrulha atende muito bem. Agora, esse dia, foi criada mais uma patrulha. Então, eu acho que o que tem que fazer é investir, criar um projeto para investir mais na patrulha, ver de que maneira ali para os servidores ser assegurado, com benefício, ter ali uma carteira assinada, ver de que maneira que tem que fazer, que ainda não tem esse benefício, para ver como é que vai fazer. Mas é um grande investimento as patrulhas. Aqui vários vereadores buscaram recurso para que isso melhore, e a gente está sempre se empenhando em buscar recurso
para que seja comprado mais máquina para essas patrulhas e que venha dar certo, para que quando o agricultor precisa, a máquina esteja lá do lado da propriedade dele para prestar serviço. Então, também quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Atalaia, que sempre acompanham o nosso trabalho, as pessoas que sempre nos apoiam, que estão sempre ouvindo aqui os vereadores, e dizer que esse projeto importante, Rua Lagoas, morei muitos anos nessa rua, é uma rua ali, conheço todos os moradores, muito importante, então por isso é que eu fiz aquele comentário para dizer da nossa preocupação. Quando o projeto vem de encontro às pessoas, nós, vereadores, nunca travamos um projeto aqui nessa casa. Por mais crítica que recebemos, que muitas das vezes nós não somos chamados para uma obra, para lançamento, para inauguração, até nunca somos citados, às vezes, quando buscamos recurso, porque aqui cada vereador busca recurso. Mas que a população saiba o trabalho da vereadora Laura, da vereadora Suzy, que buscaram esse recurso. Então, vereadora Suzy, aqui, tu pediu e eu estou atendendo pelo teu pedido, pelo respeito que tenho contigo, e sei de quanto você batalhou para o recurso dessa rua. Cada um de nós aqui temos batalhado por dinheiro para as ruas, emendas parlamentares, e quando vem aqui uma contrapartida, nós também estamos dispostos a votar para que aconteça a melhoria para as pessoas, que é o trabalho nosso aqui, os 9 vereadores. Por votar uma vez contra ou a favor, nós devemos ser respeitados, e por isso é que nós trabalhamos unidos aqui para isso. O voto na hora a gente diverge, mas a vida segue e o respeito com os colegas também. Seria isso, meu senhor presidente, meu muito obrigado.
Palavra livre está com o vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, Matheus, funcionário da rádio, os funcionários desta casa, ao público que nos acompanha aqui nesse auditório, meu boa noite para vocês, e a todos os ouvintes do Rádio Atalaia. Fiz duas indicações nessa noite, voltando aí de um período de licença. O primeiro deles é a indicação 057 para a colocação de lombadas na Avenida Bandeirante e também na Chico Brito. Particularmente, eu sou contrário à colocação de lombadas porque torna o trânsito lento. Mas há lugares que têm a necessidade devido à imprudência dos motoristas. Às vezes a gente vê várias crianças jogando bola na rua. Eu sei que na rua não é lugar de criança jogar bola, mas é o lugar onde eles encontram, se encontram entre os pequenos. Então, havendo viabilidade, eu gostaria que o Conselho de Trânsito pudesse apreciar e ver se for possível. A segunda indicação é para a colocação ou melhorias na rua Terezinha Beltrame, também João Zerbielli, é lá no bairro das Flores. O calçamento está cedendo, está abrindo, os meios fios laterais foram mal feitos. Quando se faz um loteamento na cidade, o que aparenta é que não tem fiscalização para acompanhar, porque se tivesse, como por exemplo o asfalto lá da DAS, não estaria cedendo. Hoje precisa 3, 4 milhões para fazer novamente aquele asfalto, sendo que a empresa que abriu o loteamento deveria de dar condições para pelo menos os 10 anos e o asfalto não ceder. Então são coisas que a gente percebe que estão erradas. Também, presidente, quero te agradecer pela indicação que fez junto à Canor, onde neste último final de semana teve a eleição. Fui premiado em ser o presidente do próximo ano 2024. Pretendo, juntamente com os demais da direção, seguir os trabalhos da presidente Marlice, que tem feito um ótimo trabalho, buscando outras câmaras, a se juntar à Canor. Hoje à tarde, conversei com o Andrei Resner e já também havia recebido pedidos de outras pessoas a respeito da fiação. Inclusive, o vereador José Tílio comentou algo nesta casa. Eu estive observando em outras cidades, não é diferente, porém a gente tem que olhar para a nossa cidade. Andando pela cidade, em várias ruas, bairros, centros, a fiação da rede elétrica está pendurada, tem alguns fios enrolados. Então, presidente, gostaria de se possível, a gente fazer um ofício e convidar a Celesc, que cede energia, o pessoal das internets, e também esse pessoal que está trocando as lâmpadas. Pode ser que seja esse o problema. Às vezes eu tenho conversado também com o pessoal que puxa os fios da internet, e eles têm comentado que começou esses fios ficarem soltos a partir das trocas de lâmpada. Então conversaram, não estou dizendo que é problema deles, que são eles que fazem, mas conversaram com eles e tentaram resolver. Eu acho que é uma ideia e poderia ser aproveitado. Parabenizar então as URIs, o treinador Gilson Kleina, um treinador de renome a nível nacional e com vários títulos, que está agora em Campo Herê. Desejar a ele que sua... Claro, pois não, vereador.
Bom, aproveitando, vereador, eu salientei esses dias essa preocupação com relação a esses fios e fui até o executivo e junto à fiscalização falei com o Milton, falei com o departamento jurídico lá, doutor Ivo, que muito prontamente ia fazer uma notificação para que essas empresas, eu acho que são três ou quatro da internet, que venham até a prefeitura fazer uma reunião para ver se conseguem solucionar esse problema. Obrigado.
Isso mesmo, caso não fazem lá, a gente pode fazer por aqui, né? Acredito que a Câmara pode fazer isso, a gente chamar e tentar resolver esse problema. Parabenizar então o treinador Gilson Klein por estar morando em Campo Herê. Desejamos a ele uma ótima estadia em nossa cidade, a cidade que é hospitaleira, é ordeira, e tenho certeza que dará bons frutos a Azures. Parabéns e muito sucesso. E para finalizar a minha fala, a gente tem recebido nos últimos dias reclamações a respeito da cachorrada na rua desses cães, que está aumentando. Realmente você passa pelos bairros, passa pelo centro e tem muitos cães. A gente não sabe se as pessoas abandonam, se são de alguém, então não tem como precisar. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa solucionar esse problema que é do particular, mas é do setor público também. Estive procurando, encontrei uma lei de 2016 aqui, ó. Essa lei institui o Código Municipal de Direito e Bem-Estar Animal no âmbito do município de Campo Herê e da outras providências. No artigo 13º, será apreendido e levado ao abrigo de animais qualquer animal encontrado solto nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso público, agressor ou potencialmente agressor, com risco à integridade física de seres humanos e outros animais, em situações tecnicamente comprovadas de maus tratos. Agora não sei precisar qual o artigo, diz que é o setor público que deve fazer isso, então a gente tem que procurar, vereador, inclusive, se possível, claro.
Se o vereador me permite a fala, só um para contribuir, não adianta alimentar o cão na rua, não adianta ir lá e recolher os cães da rua, castrar, fazer o que tem que fazer e depois largar na rua de novo. Não adianta. Precisa ter um local adequado. E segundo a lei do cão, que é a lei nacional mais recente aprovada, o município, para ser responsável dentro, tem que ter uma estrutura que é parecida com uma clínica. É parecida com uma clínica. Precisa ter um veterinário, precisa ter os cuidadores desses animais de dia e à noite, e além de toda a alimentação. Então, talvez as pessoas pensem, mas é fácil, vai lá e faz um fechadinho e coloca os cães lá que são recolhidos da rua. Não existe isso. Existe a lei que pode ser denunciada às pessoas que quando é novinho, ai que bonitinho, mas daqui a pouco cresce, abandonam aí e causa essa calamidade toda no município. Primeiramente, temos que achar um destino para os animais e esse destino custa bastante recurso, se for seguir todas as normas que é exigido do poder público para se ter um espaço para os cães. Então, aproveitando a fala do vereador Marcelo, de repente uma deixa aí para captar recurso para fazer esse local no município, de todos os vereadores aí, para aí sim a gente poder ter um destino para os animais, né? É, obrigado.
Até que a senhora vereadora falava, eu encontrei aqui. Ó. Parágrafo único. Os animais apreendidos deverão ser levados a um abrigo de animais conveniados, lares temporários ou outro local que possua estrutura para esse fim, estando aptos à adoção após avaliação clínica de um médico veterinário. Então o município poderá fazer um convênio com uma empresa veterinária aqui de Campo Herê e fazer esse tipo de trabalho. Seria importante, visando que a população animal, cães e gatos, até 2030 deve ter um crescimento de 50%. Eu agradeço, senhor presidente.
Ei, vereador.
Claro.
Inclusive, já tem uma veterinária aqui, ela sozinha, ela não vai aguentar dar trato para todos os cachorros, né? Mas mesmo que viesse do poder ali, uma quantia que ela seja posto ali para construir algo maior, né? Ou seja feito um projeto de lei que seja brincado esses cachorros, que o dono seja punido daí que anda solto na rua. Daí você vai cuidar, né, do seu cão, que hoje, se facilitar, o cachorro pega um ali, ah, não é meu, não tem dono daí, né? Então, que venha assim. Obrigado, Marcelo.
Por isso, então, vereador, que é importante então, esse convênio entre setor público e privado. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, desejo uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Marcelo, novo presidente da Associação de Vereadores da Canor. A palavra livre nesse momento está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. O público que se encontra essa noite aqui assistindo nós na Câmara de Vereadores, sejam muito bem-vindos. Eu quero falar um pouquinho aqui, alguns comentários sobre um tema que está sendo muito debatido nos últimos dias e uma bandeira que eu tenho levantado há muito tempo, desde 2021, quando se trata aí de animais abandonados de ruas. Nessa casa aqui, por 4 vezes, eu fiz tentativas de estar resolvendo esse problema. Não é cada acontecimento que vem a ter na cidade ou na região que eu falo sobre isso, e venho de muito tempo tratando de conseguir aí resolver essa tal situação. Feito indicações aí para que a prefeita fizesse castrações, trouxesse o castramóvel para a nossa cidade e começasse a fazer as castrações de cães de ruas, de bairros carentes principalmente, e posteriormente a isso, cães de pessoas mais humildes. Outra vez também fiz uma indicação pedindo para que o executivo destinasse ração para estar tratando os animais aí na rua, já que vimos muitos morrendo de sede e de fome. Outra vez também, ainda ano passado, quando eu era presidente, eu quis destinar R$10 mil a cada 3 meses para o executivo, devolvendo a Câmara para o executivo, para que com R$10 mil a cada 3 meses ela fizesse as castrações, o qual também não foi atendido. Então, deixar claro para a população aqui que é uma bandeira que eu tenho levantado há muito tempo e o qual eu não vejo nem em nenhum momento aí a prefeita se preocupar em resolver. Soubemos que todo animal de rua um dia teve um dono e fica de responsabilidade dele resolver isso e também ser punido. Mas posteriormente a isso, quando o animal está na rua e não existe dono, o poder público fica responsável em resolver a situação. Ainda a semana passada tivemos um caso aqui na região, entre Campuri e Marmeleiro, onde 3 cães de porte grande pegaram um senhor de idade e praticamente comeram a perna dele, onde ele teve que amputar a sua perna. Aí teve pessoas que me procuraram, protetores de animais, nem só daqui da cidade, quando de fora, de Chapecó, de outras cidades, me mandaram mensagem pedindo o que o poder público e os vereadores de Campo Rei e Marmeleiro estavam fazendo sobre isso. Da minha parte, eu expliquei para ela, com provas, que o meu interesse vinha de a longa data aí, para ser resolvido, mas que infelizmente nós como vereadores nós somos limitados. As pessoas trazem os problemas para nós, mas infelizmente nós não temos dinheiro, não temos a caneta na mão para resolver. Pois tenho certeza que se eu tivesse dinheiro e tivesse o poder de resolver, isso aí já teria sido resolvido há muito tempo. Onde, como eu falei, esse senhor foi atacado por esses cães e teve sua perna amputada. E várias pessoas defendendo aí a vida das pessoas, obviamente a vida humana é muito mais interessante, muito mais que a vida animal, mas muitas pessoas também colocando a culpa nesses pobres bichos, o qual eu deixo claro aqui que toda a culpa é do ser humano. Como eu falei, um dia eles tiveram um dono e essas pessoas o abandonaram. E talvez esse ataque que teve a esse senhor foi por vários, problemas. Eles poderiam estar com fome ou por simplesmente querer marcar o território. E ele então simplesmente foi atacado. Então, aproveitando aqui a deixa do vereador, em 2013, ainda na época da gestão do Rudimar Borcioni, tinha um projeto aí que estava validado e que até o momento passou outros prefeitos, ele não deu seguimento. Então estou fazendo a indicação novamente, fazendo uma quinta tentativa, uma indicação aqui através da Câmara para que esse projeto seja restabelecido e comece a validar na cidade, onde o Poder Executivo aí tome as providências cabíveis e comece a tratar isso, esse problema que está tendo aí de crescimento populacional dos animais, como um problema de saúde pública. Sabemos que os animais aí, além de estar sofrendo violência, sendo maltratados, mortos por envenenamento, por pauladas, eu muitas vezes presenciei isso. Em uma semana, em um bairro carente aqui da nossa cidade, foram mortos 7 cachorros por envenenamento. Então, dessa forma aí toda, eles sofrendo. Então, além disso também, dos maltratos, eles acabam passando aí doenças, né, para as pessoas. Raiva, sarna, leptospirose e assim por diante. Então, vamos estar fazendo mais uma indicação, tentando mais uma vez resolver esse problema. Para ano que vem, nós vamos ter emendas impositivas aí para estar usando. E já destinei, da minha parte, R$30.000 para ser feitas as castrações desses animais. Não é grandes coisas, mas acredito que vai ser um pontapé inicial e espero que a prefeita dê continuidade. Como foi salientado aqui, além de fazer as castrações, teria que ter um lugar adequado para esses bichos. Mas sabemos que isso aí é um sonho muito distante de nós, pois tem que ter uma estrutura muito grande. Mas o primeiro passo a ser dado seria começar as castrações, dessa forma aí diminuindo o número populacional de animais, sendo assim, travando, né, a procriação sem freio que está tendo, e além disso também deixando os animais um pouco mais mansos. Então vamos continuar a luta e vamos continuar trabalhando para que logo menos esse problema seja resolvido ou amenizado. Seria essas minhas palavras, senhor presidente, nessa noite. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra livre nesse momento está com o vereador Gelson da Silva Cavaleiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os ouvintes da Atalaia, o povo em geral que nós estamos escutando aí. Só quero fazer um agradecimento, senhor presidente, já estou me retirando, que é um velório ali. Quero agradecer ao secretário Paulinho, que essa semana que passou muita chuvarada e se tornou um buracão muito grande, um atolador ali que vai para Santa Teresinha do Progresso. E eu recebi umas reclamações dos motoristas dos ônibus de lá. Como eu também tenho meu rapaz que mora lá com o Mauro da Luz agora. Tive lá o Ian também. E quero agradecer ao Paulinho, dar os parabéns para o Paulinho. Falei de manhã, de tarde, e só que é que eu vou mandar o seu Remy lá. Ontem eu passei lá, fizeram muito bem feito. Então a gente tem que agradecer o nosso secretário, o serviço bem feito. Senhor presidente, eu peço para me retirar, meu muito obrigado.
Valeu, vereador Gelson. Quem está autorizado a se retirar? Palavra livre neste momento está com a vereadora Suziane Tesc.
Cumprimento, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora Laura, em nome de todos os moradores aqui da Rua Alagoas, seu Astro, que está aqui pela primeira vez, seu Cunho, que eu já tinha visto em outras sessões, né, mas o seu Astro, acho que é a primeira vez que eu vejo nessa legislatura que ele veio nos visitar, né? Então, em nome dessas pessoas, eu cumprimento os demais que estão prestigiando hoje a nossa sessão aqui na Casa Legislativa. Cumprimento também quem nos acompanha em casa através da Rádio Atalaia. Nossos parabéns e nossa acolhida, os parabéns aos URIs, em nome do Robson Ramos e toda a equipe, pela contratação então desse técnico, Gilson, que está vindo somar aqui para o nosso município, e realmente é um orgulho para nós que as URIs trouxe e traz para o nosso município, e agora com esse reforço. Então, que seja muito bem-vindo o técnico ao nosso município, que seja muito bem-vindo todos os jogadores, enfim, os familiares que a gente já acolhe, né? E que a gente tenha o maior respeito, o maior orgulho para essa equipe. Estiveram nessa casa hoje, então, gratidão pela visita, pela acolhida de vocês também. Gostaria, senhor presidente, de comentar e agradecer aos colegas vereadores sobre a primeira e a segunda votação aí que vai acontecer na questão do recurso da contrapartida do Executivo Municipal para a Rua Lagoas, né? Quantos anos a água invade a casa, quantos anos que chove é realmente uma rua que toda a água aqui do bairro do Tênis Clube da cidade invade aquela rua. Uma rua extensa e que não foi fácil conquistar o recurso, não foi fácil, mas a gente foi à luta, conforme o vereador Vilmar muito mencionou. Muito obrigado, vereador, por ter mencionado, porque muitas vezes nós, vereadores, ficamos obscuros ali, que nós, de repente, os recursos que a gente traz não são tão publicados. Mas os moradores que estavam na reunião sabem da luta, do empenho diário atrás de conquistar os recursos para fazer a tão sonhada rua, né? Que é um sonho de toda aquela comunidade. A gente fica feliz e agradece muitos colegas por ter o entendimento de que realmente mais 6 meses até acontecer a obra é difícil para a comunidade, né? Então, que seja feita agora, né? Em breve, uma grande festa com todos. É, também, senhor presidente, quero dizer que vamos viajar daqui a pouquinho, né, a Florianópolis, né? Eu, a vereadora Laura e o José Luiz Fidelis, que é o nosso servidor, a Preta também, que estão indo para fazer o curso. E nós estamos indo levando também mais inúmeros pedidos para os deputados na Assembleia Legislativa do Estado e projetos, enfim, e importantes para o município. Espero que todos fiquem na torcida, que eu acredito que vão ficar, para a gente trazer quanto mais recursos. Se não tem dinheiro, recurso, não tem obra. Não adianta as pessoas falar que só gargantear. Não adianta, tem que ir atrás do recurso. Tem que tentar convencer as pessoas que nós precisamos. E nós precisamos aqui em Campo Herê, e nós merecemos cada vez mais o nosso município se destacar e despontar, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Senhor presidente, também quero mencionar que votei sim pelo veto, sim, porque eu acredito que ao meu ver, a divisão das secretarias seria muito importante para o município, né? Porque não adianta o coordenador ter vontade, às vezes, de fazer, e tem que passar por autorizações do secretário, do secretário, para daí poder ir lá fazer uma máquina, trabalhar, arrumar uma estrada. Então, eu acredito que a autonomia seria bem-vinda. Mas, enfim, respeito a opinião dos demais colegas, como sempre respeitei, porque aqui é uma casa de respeito de ideias e, principalmente, respeito das pessoas. É isso que é importante. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Tenham todos uma boa noite.
A palavra livre nesse momento está com o vereador José Atílio Buareto.
Retiro.
Ok, vereador. A palavra livre está nesse momento com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Quero cumprimentar o senhor presidente, vereadores, vereadora Suzy, ao Matheus e a todos os ouvintes da Rádio Atalaia, em especial o pessoal que está aqui nos acompanhando na noite de hoje. Quero iniciar parabenizando o vereador Marcelo, o novo presidente da Canor. Parabéns, tá? Você é um ótimo vereador e eu acredito que vai ser um ótimo presidente, tá bom? E conte conosco quando precisar. Agradecer a Azures, o Robson e todo o pessoal por ter trazido aqui para nós o novo treinador, Gilson Kleina. Um cara renomado do futebol, a gente sente muito orgulho. Eu fico muito feliz, gosto do futebol, trabalho com a educação física, a gente trabalha com o futebol também. E é uma grande honra o novo treinador de um time perto da cidade, né, que valoriza muito o nosso município, vir aqui para conversar com nós, ganhamos camisetas. A gente tá bem feliz. Boa sorte, então, para o novo treinador. Que Deus abençoe e que possa levar o nosso Azures longe. Sobre os animais, eu tive conversando, os cachorros de rua, enfim, eu tive pedindo um tempo atrás para a prefeita pedindo para que tomasse alguma providência. Infelizmente, eu lembro que ela falou que sim, que estava conversando com a Preta sobre isso, mas eu não lembro qual era o trâmite que elas iam seguir. Então, né, eu recomendo ao vereador Cleverson e ao vereador Marcelo para que chamem ela para ver. Isso faz uns 2 meses, tá, que eu conversei com ela. Então, para ver realmente o que é que elas estavam planejando e o que é que vai acontecer. E se a gente pode ajudar de alguma forma também, tá? É, já que eu comecei a falar da saúde, porque os animais também são questão de saúde pública, já comentando sobre a preta, hoje eu fui numa consulta de oftalmo pelo posto de saúde. Então, é a terceira vez que o grupo está vindo. Eles consultam, agendam, né, 100 pessoas quando esse grupo vem. Mas hoje, geralmente faltam algumas pessoas. Eu fui uma das últimas hoje e tinham atendido em torno de 70 pessoas. Então, são 70 pessoas, somando quase 300 pessoas que não precisaram pagar consulta. E eu fui lá, eu consultei e posso dizer que é de boa qualidade, porque há uns 3 anos atrás eu fui consultar particular e não foi da forma que eu fui atendida. Bem ao contrário. Foi maravilhoso, uma tecnologia achei bem avançada, porque é algo que não teve quando eu fui consultar particular. Então, parabenizar a equipe da saúde, parabenizar a Preta e a prefeita Rosane por estar buscando esses recursos. São, então, 300 consultas, 300 pessoas que não precisaram pagar 200, 300 reais para consultar, para fazer um teste de visão. Então, é parabenizar o pessoal. É, também estive visitando algumas ruas, algumas obras, e pensando quanto já foi feito nesses 3 anos de administração. O quanto nós, vereadores, já trouxemos para o município, e o quanto a prefeita, né, essa administração, fez pelo município. Eu recebi algumas mensagens sobre a questão do que estava entrando água em algumas ruas, em algumas casas, desculpe, entrando água da chuva em algumas casas. Eu acho que nunca foi vista uma chuva tão grande quanto essas últimas. E se a gente pudesse, eu acredito que todos os vereadores, e a prefeita vai concordar comigo, a gente iria fazer bueira em todas as ruas, asfaltar todas as ruas. A gente está aqui para dar a melhor condição para o povo. Eu acho que ninguém se elegeu aqui pensando em não ajudar o povo. É isso que a gente quer, melhores condições. E se a gente pudesse, sim, a gente ia fazer todas as ruas, calçamento com pedra irregular, ou asfalto, fazer os bueiros. Mas, assim, não é em 4 anos que a gente vai resolver um problema que 4 anos ficou parado. Né? 4 anos, né, na outra gestão, a gente não via tantas obras, a gente não via tanto esse movimento que a gente está vendo hoje. E não é nos nossos 4 anos que a gente vai conseguir resolver tudo. Queríamos, com certeza queríamos. Tanto que estamos indo para Florianópolis agora, daqui a pouco, para chegar lá cedo, para conseguir buscar mais recurso. Isso é o dever, um dos deveres do vereador, e é o que todo mundo aqui já fez nessa casa, e ninguém pode dizer ao contrário.
Me permite, vereadora... Eu não me recordo de, em outros momentos, vir tanto recurso para o município de Campari como em outros mandatos. Eu estive conversando com o pessoal de Palmasola. Palmasola, no passado, foi 4 milhões em recursos de emendas parlamentares. Para Campari veio 14 milhões em emendas parlamentares. Então, com esse valor, dá para fazer muita coisa, né?
Obrigada, vereador. E isso é resultado de quê? De trabalho nosso, dos vereadores, de trabalho da prefeita e do vice-prefeito também. Não podemos negar, não é porque eu sou política, meu lado político é da prefeita, que eu vou dizer que o vereador A, o vereador B ou o vice-prefeito não trouxe nada para a cidade. Claro que trouxemos. Dá para pôr na caneta, pôr no papel tudo que foi trazido de bom para o município. Mas, enfim, só comentar que a gente acaba ficando um pouco chateado quando as pessoas veem, ah, porque olha quanta coisa está fazendo, mas aqui na minha casa está entrando água.
Cadê uma parte, sim, vereadora? Muitas vezes vão fazer a casa, constrói lá embaixo do nível da rua, aí vem uma melhoria, que todos os outros seguem o padrão, de construir no nível da rua, vem, vai um lá e constrói uma casa, às vezes aquela lá que vai entrar água, daí a culpa é de quem está fazendo o asfalto, de quem está fazendo o calçamento, por causa de uma casa, às vezes, que foi construída sem a devida legalidade. Né? A gente sabe que não é fácil todo mundo conseguir a liberação, mas tem que olhar para isso também, né? Porque, às vezes, por causa de uma coisa dessa, mas tal rua tá, mas minha casa entrou água.
É, eu não queria tocar na ferida dessa forma, mas já que a vereadora falou, era isso mesmo que eu queria ter falado desde o início. Presidente, obrigada pelo momento e que Deus abençoe a semana de todos.
Obrigado, vereadora. A palavra livre-se neste momento está com o vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereadores. Não vou citar o nome por nome do público que se encontra presente, mas seja bem-vindo nesta casa. É um parabéns para nós, né? Quanto mais vem o pessoal aí, a gente fica mais feliz. Está acompanhando, que vê que às vezes nós não atrasemos projeto nenhum. Às vezes o projeto, quando vem para esta casa, é sempre votado. Quando é de bem do município, não tem vícios nenhum, que não depende de ir para assessora jurídica, a gente está votando em primeira e segunda votação, conforme ter depois. Também quero parabenizar o Robson, né, estar nessa casa, junto com o novo técnico das URES, né, não está no nosso município, mas está à divisa, acho que dependente disso, para nós, fiquei muito feliz, né, que daqui uns tempos pode que eles, as URES estejam em primeira divisão, pode disputar aqui em Pato Branco, né, conforme todo mundo sabe, e tem muita gente que vai assistir daqui lá. Parabéns ao Robson pelo espaço que estão dando com o time das URES. Também, né, quero falar sobre o projeto que nós, sobre a emenda, né, que a prefeita veio explicar, pediu se nós pensássemos para o interior. Sim, a gente pensa pelo interior, sempre moro no interior, mas que não é um secretário que vai resolver o problema do interior, porque nós estamos pinchados no interior, não por causa pelas estradas, meus amigos, que as estradas um pouco tem a culpa a chuva, né, tem toda a culpa, né, mas em benefício de uma atividade do leite, conforme nós temos lá hoje, não tem um apoio para uma semente e pasto, não tem uma hora máquina gratuita, que devia ter sempre, hoje São Bernardino, ali embaixo Saltinho, todas as comunidades têm. Hoje acabou, vamos falar bem a verdade ali, antes tinha nitrogênio para o gado de leite, hoje não tem mais nada, né? Então, eu sou favorável. Nossa, e batalha pelas estradas, hoje me cobraram, até liguei para o secretário Paulinho, ele falou que estão lá no Sentinela, arrumando, mas tenho certeza que vai, amanhã chove de novo, né? Vai abrir todo de novo, mas é o trabalho, como foi arrumado todas as máquinas, estão todos funcionando, eu acho que tem que aproveitar esse dia de sol, um fim de semana, está dando sol, que nem a gente, aí não pode nem sair, porque o fim de semana tem que trabalhar, né? Plantar, e estamos tudo complicado. Ó, até quarta vai dar sol. É isso aí, tem que fazer os tapa-buracos, o lugar mais principal, acho que não é só na nossa comunidade, acho que é a maioria das comunidades que se encontra bem complicada, né, por causa da chuvarada. É isso aí. E concordo com esse calçamento ali também. Eu acho que é um parabéns aos moradores da rua ali, sempre falavam, mas também que seja, pegue uma firma, né, que não venha daqui uns dias fazendo indicação, que seja arrumado de novo, notificada a firma para ser ajeitado o calçamento. Eu acho que o morador, principalmente, os vereadores é fiscal, mas principalmente os moradores da rua, que veja bem a compactação, que, né, compacte bem, ó, a terra ali, porque para poucos dias não está virando só em buraco, né, porque o dinheiro é público,
de dependente de emenda, mas o dinheiro é nosso e é posto para nós cuidar também, né? Eu acho que por hoje era só.
Me cede uma parte. Queria só dar os parabéns para o Marcelo, então, novo presidente da Canora aí, daqui do nosso município, da nossa casa, e que faça um grande trabalho aí, represente bem essa casa aqui. Obrigado, vereador Valdir.
Eu também, vereador. Parabéns, Marcelinho. Desculpa, antes não lembrei de colocar na... Parabéns aí.
Também, vereador, parabéns. Eu era para ter ido no almoço, como que eu estava com o pai, não estava muito bem, mas já torcia por você desde o dia que nós se encontrava lá em Brasília. Então, nós conversando com o vereador, nenhum vereador se pôs o nome. Você é um cara estudado, cara educado. Acho que você pegou bem servido ali na Canor. Todos os municípios que vão representar. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima.
Obrigado, vereador Valdir. Já todos os vereadores se pronunciaram. Rapidamente quero agradecer o trabalho dos senhores vereadores, em acordo de liderança também a tramitação dos projetos de lei. Vimos nessa noite uma harmonia nesta casa, que nos dá orgulho de trabalhar como vereador frente à Casa Legislativa. Pensamos sempre nos projetos de lei, as indicações, se atendo aos documentos oficiais da Câmara. Parabéns aos senhores vereadores e vereadoras. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Pedi a permissão também de cumprimentar o seu Leandro Kine, da Rua Lagoas, que está presente. Desculpa não ter lhe cumprimentado no início da sessão, por não termos o conhecimento necessário da sua pessoa. Mas agora vamos agradecer pessoalmente ter vindo acompanhar os trabalhos de todos nós, vereadores, desta presidência, desta casa, na sessão de hoje. Todos os senhores sabem que se o presidente da Casa Legislativa pensar em atrapalhar um executivo municipal, existem muitos meios no regimento interno, na lei orgânica municipal, e os senhores viram nesta noite que o trabalho desse presidente é para o bom andamento do município de Campo Herê. E os senhores vereadores entenderam isso. Tendo em vista que o projeto que foi votado da Rua Lagoas deu entrada pouquinho antes das 5 da tarde na Casa Legislativa. A pauta da sessão fecha às 10 horas da manhã. Senhores vereadores sabem do que é que eu estou falando. Mas tendo em vista o que diz no regimento interno, o presidente da casa poderá se incluir documentos oficiais, projetos de lei, indicações na pauta da sessão. E os senhores vereadores é que aprovam a pauta. Foi aprovada, então, juntamente, incluindo por essa presidência, o projeto de lei da Rua Lagoas. E já votado em primeira votação, e após essa, votaremos já em segunda votação, que diz a lei, para que a prefeita municipal já possa sancionar, assim que nós já mandamos para ela amanhã. No dia de amanhã já podemos encaminhar, e ela já vai sancionar em 72 horas, vira lei em nosso município. Tendo em vista que dentro deste ano ainda, ela pretende fazer uma licitação do trabalho da construção daquela rua, que é muito necessária, a Rua Lagoas. Da forma que a prefeita falou e o investimento a ser feito naquela rua, claro que nós, vereadores, senhores moradores da rua, vão poder acompanhar e fiscalizar a obra. E com certeza tenho acompanhado os calçamentos aí, estão ficando dentro do que diz a lei e também ficando bons para que todos os moradores tenham a valorização necessária dos seus imóveis dentro dessas ruas a ser recuperada. Vendo as senhoras vereadoras falando em montante, vereador Marcelo, de 14 milhões, deixar bem claro para a sociedade campoerense que não é mérito nem só da prefeita, nem só do vice, nem de todos nós vereadores. São valores que ficou empenhado de uma outra gestão que estava em andamento. E com certeza essa gestão também,
senhor presidente,
poderá empenhar para a próxima gestão. Com certeza. Sim, vereador.
É, esse valor é do ano de 2022, não do ano de 2021. Esse
o
é
que,
2022.
Vereador Marcelo? As emendas, as datas das emendas que estavam para chegar ao município, o senhor sabe me informar? Porque tem emendas do deputado Mário Marcondes, que já era deputado de segundo, dois mandatos, que estavam cadastrados e que foi liberado no ano passado, que foi investido no bairro Coab e no posto de saúde, que a metade do povo campoerense não sabe que era o deputado Mário Marcondes, no qual eu tive orgulho de votar e eleger ele. Entendeu, vereador? E não. Também, contrapartidas do município é porque a prefeitura tem caixa. Se ela tem caixa, ela pode fazer contrapartidas. Por quê? Porque as emendas parlamentares ajudam a fomentar dinheiro no caixa do município. Porque se eu, vereador, buscar 600 mil reais na rua, vamos fazer a Lagoa, vamos fazer uma comparação aqui, é que a prefeita não há necessidade nenhuma, a não ser uma contrapartida pequena, de colocar dinheiro do município na rua Lagoas. Entenderam, senhores? O que quer dizer 14 milhões de emenda parlamentar vindo ao município de Campoerê? Que isso não é arrecadação, é emendas parlamentares. É as lideranças políticas que foram buscar. Todos, vereadores, vice-prefeito e prefeita. Digo isso para ficar bem claro. Para não centralizar tudo o que está sendo feito em nosso município numa pessoa só. O eleitor campoeirense tem que entender. É um conjunto da obra que estamos trabalhando. É nove vereador, é o vice-prefeito e é a prefeita municipal. Todos. Todos trabalhando sem pensar em divergência política, sem pensar em oposição ou situação. Todos em favor do nosso município de Campoerê. Dizendo isso, quero agradecer a presença de todos. Todos. Os que estão presentes, aqueles que mencionei todos o nome, pela paciência de nós aguardar até esse momento. Nós vamos encerrar a presente sessão ordinária e já vamos dar início na sessão extraordinária para nós votarmos, então, em segunda votação, o projeto de lei número 79. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 11ª sessão extraordinária que será realizada neste dia 27 de novembro de 2023, às 20 horas e 25 minutos, na sede da Câmara Municipal. E meu boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.